É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Ago Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista para pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso tradicional boletim de acompanhamento do mercado do boi. A Scott Consultoria está relatando para a gente que detectou aí uma pressãozinha nos preços da arroba e uma consolidação aí de compras em níveis um pouquinho menores daqueles que vinham sendo praticados no mercado. Quem traz mais detalhes para a gente sobre o que está acontecendo é o Rodrigo Queiroz, lá da Scott Consultoria, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa avaliação foi de hoje, Rodrigo? Essa redução que vocês detectaram aí aconteceu hoje, é isso?
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos aí do Notícias Agrícolas. Exatamente, Alexandre. Hoje nós percebemos aí uma redução aí de R$ 2 aí por arroba, né? Isso no boi gordo cotado em São Paulo. Ou seja, o boi gordo em junho ele vinha praticamente estável, né? Sem muitas alterações. Houve uma subida ali em meados de junho e agora chegou em julho agora, no início de julho, o boi gordo recuou R$ 2 em comparação com o dia anterior, fechando hoje em R$ 315, preço bruto e a prazo.
Isso significa o quê, Rodrigo? É resultado do quê, na verdade?
Bom, Alexandre, na verdade, assim, nós observamos que agora, né, no início de julho, mas tendo, na verdade, uma maior oferta mais para agosto, setembro, mas já começamos a observar um boi, uma oferta maior de boi de coxo, fazendo com que houvesse uma certa pressão aí nas cotações do boi gordo. E fora isso, né, paralelo a isso também, houve uma pressãozinha em relação ao clima, né? Com esse frio aí que está pegando praticamente aí todo o país, a boiada que são engordadas a pasto, ela houve uma oferta maior aí para as indústrias frigoríficas, né? Fazendo com que as escalas, né, alongassem mais, fazendo com que as indústrias se sentissem mais confortáveis, fazendo com que houvesse uma certa pressão nas boiadas. Obviamente, quando há essa redução, quando há testes de preços menores, o mercado fica mais gelado, né? Devido a esse aumento nas ofertas aí, não só de boi a pasto devido ao frio, mas de boi a coxo. E isso esfria o mercado. Entretanto, houve negócios com preços menores. Então, hoje o preço de referência mudou, né?
Muito bem. E essas escalas alongaram para quantos dias, Rodrigo?
Bom, Alexandre, assim, o panorama é praticamente o mesmo aí de um ano para cá, né? Então, ou seja, as escalas ali bastante curtas em comparação com a série histórica. Entretanto, ali, se a gente for pegar as escalas que vinham de 4, 5 dias em média, hoje a gente já fala em grande parte das indústrias em São Paulo em torno de 7, 8 dias. Então, ou seja, é um aumento significativo aí, né? Se for pegar ainda mais em proporção. Em dias, chegando de 7, 8 dias, as indústrias estão se sentindo mais confortáveis, né? Conseguindo negociar, conseguindo ter um poder de barganha maior frente ao pecuarista, fazendo com que conseguissem agora baixar R$ 2 para o arroba no boi gordo.
E esses R$ 315 que você citou aí é o preço que se paga pelo boi de mercado interno. Essa
Perfeito.
mesma pressão está sendo vista também no boi para exportação, Rodrigo?
Então, Alexandre, na verdade, assim, o boi para exportação em si, não, né? Hoje a gente fala boi para exportação girando assim em torno de R$ 320, preço bruto e à vista. O boi para o mercado interno pode, estando hoje, preço de referência nosso 315, obviamente há negócios um pouco menores do que os valores de referência, podendo até no máximo chegar aí 315, R$ 316. Isso obviamente vai depender da proximidade, né, do pecuarista ali, do produtor rural em relação às indústrias, quantidade de gado ofertado, qualidade do animal. Entretanto, para o boi para exportação não há essa tendência, esse viés de baixa, né? O principal motivo é devido às exportações. Apesar das exportações terem recuado em volume, né, em volume, em relação a junho do ano passado, o faturamento e o preço pago pela tonelada FOB comercializada foi maior esse ano. Então, ou seja, estamos ainda no ritmo aquecido, apesar desse recuo nas exportações em torno ali em torno de 6%, mais ou menos. Porém, se a gente for pegar hoje o preço da tonelada FOB comercializada, aumentou 20,5%. Então, ou seja, o faturamento em si, ele aumentou 11,3% em relação a junho do ano passado. Ou seja, beleza, diminuímos o volume embarcado. Entretanto, ainda estamos em volumes bem altos, né, em ritmo bem aquecido, e a preço da tonelada FOB comercializada, que antigamente, em junho do ano passado, girava em torno de 4,3 mil dólares por tonelada, hoje já gira em torno de 5,1, 5,15 mil dólares por tonelada.
O que você está querendo dizer é que talvez essa pressão que a gente viu acontecer no mercado interno, ela acabe não chegando para o boi de exportação, então.
Exatamente, Alexandre.
Muito bem. Agora, qual que é a sua perspectiva, a perspectiva de vocês da Scott Consultoria? É uma estabilidade de preços? Tem alguma tendência aí para a gente observar nos próximos dias?
Bom, Alexandre, falando expectativas aí a curto e médio prazo, a gente não espera, na verdade, recuos significativos no mercado interno, quer dizer, na cotação do boi gordo, visto que, apesar desse recuo visto agora do dia de hoje em relação ao dia anterior, não há muito espaço para quedas. Por quê? Se a gente for pegar, por exemplo, os dados do IBGE do primeiro trimestre de abates, nós observamos que houve um recuo em 10,6% no número de abates de bovinos, né? Isso que e o mais interessante é o quê? Que isso foi uma prova, na verdade, nessa época que estamos vivendo de retenção de fêmeas, né? Então, ou seja, se a gente for pegar os dados do IBGE, houve um recuo de abate de bovinos em 10,6%. Entretanto, o número de bovinos, ou seja, machos abatidos, foram praticamente iguais. E agora, se a gente for pegar, por exemplo, a vaca e a novilha, a vaca diminuiu aí 22%, novilha 27%. Em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, em relação ao primeiro trimestre de 2020. Ou seja, esse recuo que houve no número de abates foi puxado quase que único exclusivamente pelas fêmeas. Isso aí dando indicativo, ou seja, uma prova de que estamos num processo de retenção de fêmeas devido aos preços mais altos do mercado de reposição. Então, ou seja, eu não espero, a Scott Consultoria não espera assim, recuos significativos agora, ainda mais que estamos num período de seca. Obviamente, essa volatilidade baixa, ou seja, um recuo para cá, um aumento para lá, sempre vai ocorrer, né? Entretanto, esse recuo nos abates, paralelo a um ritmo de exportação aquecido, faz com que os preços, né, sigam firmes nas cotações. As cotações sigam firmes no mercado. Uhum. Obviamente que há essa volatilidade dependendo da oferta de animais. Então, ou seja, demanda e oferta. Demanda continuando igual, oferta aumentando um pouquinho, obviamente há esse recuo, né? Há essa volatilidade variando negativamente, dependendo de como a oferta diminuir mais e a demanda aumentar um pouco, essa variação vai aumentar também.
É mais como correção do que como tendência aí
de
mercado, né? Muito bem. E você falou dessa questão da redução dos preços da arroba no mercado interno, mas e o preço da carne, Rodrigo? Como é que está? Ele vem se mantendo? Ele vem recuando também? Ele acompanha essa pressãozinha que o mercado está registrando? Como é que você está acompanhando aí o mercado de carne?
Bom, Alexandre, vamos começar primeiro falando pelo atacado, né? O atacado, na verdade, ele com essas... Vamos pegar primeiro a arroba do boi gordo. A arroba do boi gordo em um ano subiu aí em torno de 42%, né? Pegando de junho a junho, final de junho e final de junho do ano passado. Pegando o atacado subiu em torno de 46%. Então, ou seja, praticamente seguiu ali uma correlação praticamente em torno de 1 ali, né? Em relação ao aumento. Entretanto, quando a gente pega ali o atacado em um ano, nós observamos aqui, por exemplo, que o atacado, pegando os cortes de traseiro, no atacado desossado subiu 43%, enquanto que os cortes de dianteiro subiram 51,4%. Pegando agora o último mês agora de junho, nós observamos um movimento contrário, o dianteiro subindo menos frente aos cortes de traseiro. Então, ou seja, hoje, apesar do atacado estar com certa dificuldade para o escoamento para o varejo, as exportações seguem sendo uma ótima via de escoamento, sustentando os preços no atacado. Então, ou seja, esse dianteiro maior, né, essa relação entre traseiro e dianteiro em um ano, o dianteiro subindo mais que o traseiro, obviamente isso aí foi puxado pelas exportações, visto que o Brasil exporta mais carnes de dianteiro, principalmente para a China, né? Isso fez com que puxasse os cortes de dianteiro. Nesse meio tempo, nós observamos o varejo também. Então, ou seja, o varejo é onde o pessoal, o consumidor, né, brasileiro, vai lá e vê o preço da carne. Ou seja, o varejo em um ano subiu 30,4%. O corte que mais subiu no varejo foi a ponta de peito, subindo 62,7%. E o coxão mole subindo praticamente 60%. Então, ou seja, os cortes de menor valor agregado subiram mais, né, nesse um ano, prejudicando, né, querendo ou não, atrapalhando um pouco o poder de compra do consumidor, principalmente de perfil C&D, né? Então, ou seja, havendo talvez uma migração para proteínas alternativas, maior consumo de carboidrato, por aí vai.
Muito bem. Isso na prática, Rodrigo, significa o quê? As indústrias, elas estão conseguindo um resultado melhor, no final das contas, aí, com essas mudanças?
Olha, Alexandre, quando a gente pega pelo varejo, não. Por quê? Se a gente for pegar o mercado varejista, houve uma redução, obviamente, ali no consumo per capita de carne bovina. Isso faz com que, na verdade, os custos estão maiores para aquisição, isso eu falo pelo varejista, está tendo que pagar mais para ter aquela carne, entretanto, a ponta final, ou seja, que é o consumidor, não está pagando por aquela carne. Então, nesse ponto, fica um pouco complicado. E quando complica o varejo, o atacado também complica quando falamos em mercado interno. Então, ou seja, com o varejo não conseguindo vender essa carne bovina, o atacado também não consegue escoar para o mercado interno. Falando nas indústrias em geral, já pegando primeiro e segundo elo, ou seja, pegando o boi a pasto, ou seja, o mercado físico em si, ou as indústrias frigoríficas que não têm a certificação para exportação acabam pagando a conta muito mais do que as indústrias maiores que têm certificado para exportação. Visto que há uma grande dificuldade em encontrar boiadas, houve uma redução, no ano passado já falávamos, na verdade, em redução do abate de bovinos. Em 2020 houve um recuo de praticamente 9% no abate de bovinos frente a 2019, então, ou seja, já existia essa certa dificuldade na aquisição de boiadas e hoje, olhando os dados do primeiro trimestre, vimos que recuou ainda mais. Então, ou seja, as indústrias que ficam à mercê somente do mercado interno estão com uma situação muito complicada, tendo que pagar mais por bovinos, certo? Disputando com grandes indústrias que têm um mercado pagador maior, visto isso pela demanda internacional, certo? Pagando mais por essas boiadas, independente do dólar ter dado uma recuada ou não, há uma demanda internacional ainda aquecida. E dessa maneira a gente vê um consumidor brasileiro, por exemplo, chegando ali e não conseguindo pagar. Ou seja, falamos uma taxa de desemprego de 14,7%, isso prejudica o poder aquisitivo da população, não conseguindo escoar para o mercado interno e as indústrias frigoríficas tendo que pagar mais por um boi, disputando para o mercado com o mercado internacional, ou seja, só que tendo que vender para o mercado interno. Nesse mesmo tempo, o mercado interno não consegue suportar essas altas, focando agora em outras proteínas alternativas, como suíno e frango, e dessa maneira o mercado vai seguindo e vai seguindo um pouco complicado para as indústrias que não exportam.
Está pagando mais caro pelo boi, mas não está conseguindo repassar aí o valor para a carne.
Exatamente, perfeitamente.
Muito bem. E para as exportações está mais tranquilo, para as indústrias que exportam?
Ah, com certeza, Alexandre, porque assim, né? Na verdade, junho agora, quando a gente pegava os dados da CSEX, por exemplo, havia um certo otimismo em relação a junho desse ano, em relação a junho do ano passado. Até a terceira semana de junho, o Brasil estava com embarques ali em volumes em torno de 7% maior em relação a junho do ano passado. Entretanto, chegou agora na última semana de junho, o Brasil diminuiu os embarques, como eu disse anteriormente. Dessa maneira, independente dos embarques diminuírem, o Brasil ele aumentou um faturamento devido ao preço por tonelada FOB comercializada maior. Então, ou seja, o mercado internacional, apesar do dólar ter valorizado agora, do real ter valorizado frente ao dólar, né, em comparação ali com o ano passado, o dólar chegando ali abaixo da casa dos R$5,00, voltando, obviamente, aí agora para R$5,20, igual ontem, que nem voltou, devido à política externa e outros fatores em geral, rumores também políticos. Entretanto, o mercado internacional está pagando mais pela boiada, né? Pela carne bovina brasileira. Então, ou seja, junho fechou menor do que junho do ano passado em volume, entretanto, o faturamento aumentou 11,3%. Então, ou seja, isso é um ponto principal é o faturamento, no final das contas, né? Então, em volume, o Brasil seguiu ainda no ritmo aquecido, exportando bastante carne bovina, em torno de 140 mil, 141 mil toneladas de carne bovina in natura. Entretanto, o ano passado exportamos 152 mil, 151 mil toneladas. Independente disso, o faturamento aumentou muito mais. Então, obviamente, devido ao preço comercializado no mercado internacional.
Muito bem. Essa é a visão da indústria. Agora, eu queria fazer uma provocação aí, desculpe, para a gente entender a dinâmica da produção do pecuarista, principalmente na visão do pecuarista invernista, né, que precisa ali fazer a sua reposição. Como é que foi esse comportamento aí, seja no último ano, seja só nesse ano? Como é que ficou essa relação aí entre boi, boi magro, bezerro, enfim? O que vocês apuraram aí na Scott?
Então, Alexandre, assim, né, que nem a gente falava, esse otimismo, né, essa atratividade no mercado, principalmente da engorda, ele teve, querendo ou não, um freio, né, devido aos preços do mercado de reposição, dos animais de reposição maiores e dos preços dos insumos também maiores, né. Analisando o mercado do boi gordo aí em 12 meses, vamos pegar primeiro do início do ano. Do início do ano, o boi gordo subiu praticamente 15%, 14,8% desde o início do ano. E o boi magro? O boi magro em São Paulo subiu 19%. Então, ou seja, subiu mais frente à arroba do boi gordo. Pegando um comparativo de 12 meses, a arroba do boi gordo subiu 41,9%. E o boi magro? O boi magro subiu 44,3%. Vamos pegar agora relação boi gordo e relação bezerro desmamado, certo? Comercial, Nelore. Mesmo comparativo, desde o início do ano, muito pior. Ou seja, em comparação, a arroba do boi gordo subiu 15%. Bezerro desmamado subiu 27,7%. E chegando agora em um comparativo de um ano, o bezerro desmamado subiu 43% e o boi gordo praticamente 15%. Desculpa, 42%. Então, ou seja, obviamente em um ano ficou praticamente uma subida igual, puxando um pouco mais para o bezerro desmamado. O boi magro subiu mais do que os dois em um comparativo anual. Desde o início do ano, quem subiu mais foi o bezerro. Dessa maneira, a relação de troca do pecuário, do invernista ou do engordador, podemos falar assim dessa maneira, ele piorou em relação a esse aumento da arroba do boi gordo. Oh, beleza, a arroba do boi gordo subiu, entretanto, os animais de reposição, se ele tem que fazer essa aquisição dos animais de reposição, a relação de troca dele piorou.
E essa conta, né, Rodrigo, é só em relação à reposição. Tem toda a conta que a gente tem que fazer do custo em geral, né, como a questão da sanidade do rebanho, a questão da dieta do rebanho no caso dos confinamentos e até do próprio semi-confinamento, enfim, não é só olhar o índice final e analisar aí que teve uma evolução significativa, óbvio, mas o custo também aumentou bastante, né?
Exatamente, Alexandre. Um ponto importante é o quê? Pro confinador ou pro semi-confinador que ele faz aquisição desses animais de reposição, os animais de reposição que no custo gira em torno de 70% do custo dele é a compra desse animal, certo? É a compra. Se ele não faz a cria, por exemplo, desses animais, ele tem que comprar essa cria de outra propriedade rural, por exemplo, e fazer a aquisição desse animal, o custo desse produtor somente com a aquisição da cria gira em torno de 70%, mais ou menos, variando 60% a 80%. Numa média, 70%. E os outros 30%? Maior parte dieta, né? Então, se a gente olhar também, farelo de soja subiu, milho subiu. Obviamente houve agora um certo movimento, né, de recuo um pouco na soja, na saca de soja, isso principalmente no Rio Grande do Sul, mas de certa maneira, assim, o boi gordo subiu em um ano, entretanto os custos subiram também.
Na hora de verificar o que sobrou no bolso ali, a situação não é tão promissora quanto a gente, quando a gente olha só números relativos, né? Óbvio, exatamente. Ninguém está falando que o pecuarista nesse momento está perdendo dinheiro, não. Não é isso, não. Mas não, a questão da rentabilidade precisa ser analisada caso a caso. E existe essa dificuldade de, apesar de um preço elevado, tem um custo elevado também que acabou tirando um pouquinho dessa rentabilidade do produtor.
E acaba tirando também um pouco da atratividade do mercado em geral, né? E uma das grandes preocupações agora é, e esse boi de coxo, o confinamento esse ano, vai aumentar ou vai diminuir, né? Obviamente, temos um viés ali de talvez um aumento, né, no confinamento esse ano. Entretanto, alguns dados, como por exemplo o IMEA, já mostrou que em 2020 houve um recuo ali no gado confinado, né? Então, dessa maneira aí, agora a expectativa agora, óbvio, não temos espaço para queda, é um espaço, como você disse, né, foi mais uma correção, essa variação de hoje para ontem, não há muito espaço para queda, o mercado futuro também é um pouco, acredito eu, um pouco pessimista em relação ao boi gordo, né, diminuindo ali, chegamos a falar em num boi gordo, contrato para outubro em 345, 350, hoje já falamos ali, não estou sem um dado na cabeça, mas em torno de chegou até 320, né? Então, ou seja, isso aí acaba prejudicando um pouco a atratividade do mercado em si, principalmente quando falamos em gado confinado.
Só confirmando, tá reagindo, a B3 está reagindo nesse momento, negócio para outubro 327, mas você tem razão. Teve um momento da gente ver esse outubro aí sendo negociado, ou pelo menos informado aí a 313, 314
exatamente.
Reais. Muito bom. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações e números muito pertinentes para ajudar na análise aí do produtor, principalmente do produtor que está pensando na sua produção, no seu resultado e no que vai sobrar aí para os investimentos. Obrigado, viu, Rodrigo?
Imagina, Alexandre, eu que agradeço. Muito obrigado.
Valeu, um abraço, até a próxima.
Até a próxima.
Tá aí, Rodrigo Queiroz, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar a movimentação no mercado futuro lá na B3 para vocês entenderem como o mercado está trabalhando no dia de hoje. De olho na tela, vamos lá. Julho, R$318,70, subindo 0,82%. O agosto, que vinha paradinho ali, hoje teve uma reação importante, 1,74%, a R$322,50. E o outubro, R$327,50, uma alta de 1,44%, mercado de outubro também reagindo aí de forma importante, muito provavelmente seguindo a dinâmica de valorização do dólar, que voltou a trabalhar aí acima dos 5,20. A gente chegou a ver cotação abaixo dos 5 e agora, hoje, em especial, trabalhando na casa dos 5,26 dólares aí, R$5,26 aí, equivalente aí a um dólar, uma alta de 0,97% pelo menos agora. O indicador CPEA ontem fechou com alta de 0,52% a R$319,65. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui pelo Notícias Agrícolas.